Boa tarde. As rádios estão ok? Todo mundo? Boa tarde, vereadores, plateia presente, ouvintes das rádios, telespectadores, internautas, todos que nos acompanham através da TV Câmara. Boa tarde, vereadora Solange, todos os vereadores. Vamos dar início à nossa reunião.
Boa tarde a todos presentes, aos colegas vereadores e aos ouvintes. Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga. Dentinho da Rádio.
Presente, boa tarde.
Zé do Binga. José Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga. Paquinha.
Presente.
Maurílio Zacarias. Nicodemos.
Presente.
Solange Estevão, presente. Tiago Mapa.
Presente.
Vandré Albuquerque.
Presente.
Havendo quórum, sob a proteção de Deus em nome do povo ouro-pretano, declaro aberta a reunião do dia de hoje. Peço que leia o expediente.
Convite. Convite da Escola Municipal Alfredo Baeta para a missa em ação de graça pelo seu 96º aniversário, a realizar-se no dia 12 de novembro, às 9 horas, na Igreja Nossa Senhora do Rosário.
Ciente, cobre para todos os vereadores.
Resposta a requerimento. E-mail enviado pela senhora Juliana Assis Ferreira, gerente de setor público do BDMG, em resposta ao requerimento de número 224 de 2016.
Peço a leitura. Só para quem está nos ouvindo, secretário, acho que é bom falar. É o BDMG, então, é um empréstimo para o Metalúrgicos, né?
Vou fazer a pergunta. Requerimento que foi encaminhado ao Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, a fim de que envie a esta Casa Legislativa, com todo respeito e caráter de urgência, todas as informações acerca do convênio ou contrato firmado com o município de Ouro Preto, referente às operações de crédito para financiamento de obras de infraestrutura urbana no bairro Metalúrgico, em Cachoeira do Campo. Requerimento feito por todos os vereadores dessa Casa Legislativa. Resposta do requerimento. Boa tarde. Foi repassar a outro também que você encaminhou e que também já foi repassado. Em 31 de outubro de 2016, prezada Rosângela, peço a gentileza de encaminhar esse e-mail para o senhor Tiago Cássio Pedrosa, presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto. Em resposta ao ofício de número de 2016, informo que não houve a contratação do financiamento aprovado por meio da Lei Municipal de número 975, de 23 de dezembro de 2015. Motivo, conforme descrito no e-mail abaixo, foi o descumprimento pelo município dos prazos previstos no edital que regulamentou a linha de financiamento, cuja cópia encaminha em anexo atenciosamente. Onde está essa cópia?
A cópia é aquela que
a cópia que foi a que a gente já leu.
Já passou.
Ciente, cópia para todos os vereadores. Continuamos o expediente.
Informação. Correspondência do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos destinados à execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para este município.
Ciente. Cópia para o vereador Chiquinho.
Presidente, eu também gostaria de dar uma cópia do convite do Alfredo Baeta.
Aquele eu dei cópia a todos os vereadores.
Convite. A Secretaria Municipal de Defesa Social e Defesa Civil tem a honra de convidá-lo para participar da apresentação do Plano de Contingência Municipal de 2016 e 2017 no auditório da Prefeitura, no dia 9 do 11 de 2016, às 10 horas da manhã. Contamos com a presença de todos, ou seja, amanhã, às 10 horas.
Ciente, cópia para todos os vereadores.
Informação. Convite. Convite do presidente do Museu do Aleijadinho, Cônego Luiz Carlos César Ferreira Carneiro, convidando para 19ª Semana do Aleijadinho a realizar-se no dia 14 ao dia 19 de novembro, conforme programação e anexa.
Ciente, cópia para todos os vereadores. colocar em votação a ata da reunião número 66, 67 e 68. Só peço antes que o projeto leia. Vou pôr a ata de votação, depois distribui o projeto. Votação, reunião número 66 da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 25 de 2016. Em discussão? Em votação? 11 votos a favor e uma abstenção. Ata da reunião número 67, realizada em 27 de outubro de 2016. Em discussão? Em votação? 11 votos a favor e uma abstenção do vereador Léo Feijoado. Ata da reunião número 68 da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 3 de novembro de 2016. Em discussão? Em votação? Aprovado por 11 votos, uma abstenção do vereador Léo Feijoado. Matérias a serem distribuídas.
Projeto de lei de número 45 de 2016. Fica instituído no âmbito do município de Ouro Preto, Dia Municipal de Luta contra o Crime Ambiental, a ser comemorado no dia 5 de novembro. Projeto de lei de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Ciente. Distribui às comissões. Passamos às indicações. Já que se encontra presente, convido o primeiro secretário vereador Léo Feijoado que assuma os seus papéis. E desde já agradeço a vereadora Solange ter dado início à nossa reunião.
Ação encaminhada ao prefeito solicitando terceira junto à Secretaria Municipal competente, solicitando aos mesmos que estude a possibilidade de caráter de urgências, obras no sentido de garantir abastecimento de água potável aos moradores de parte da rua do Morro do Cruzeiro, na comunidade de Bucana de Baixo.
Em discussão, em votação, aprovado por 12 votos.
Ação encaminhada ao prefeito municipal
em
providência na interdição parcial da rua Padre Rolim, em frente à empresa Intercom Veículos.
Em discussão,
presidente.
A palavra, vereador Alisson Gugu.
Tem algumas fotos aí, Kelly, por favor. Ah, pode ir passando. Ali uma. Aquilo é DENIT ou DR? É DENIT, né? Pois é, mas está dentro da área urbana. Olha o que nós podemos observar pelas fotos. A rachadura vem desde aquele carro amarelo que está ali. Pode passar, Kelly. Segue. Pode passar, Kelly. Pode passar. E olha como é que está a situação. Ali é um tráfego de veículos pesados, principalmente ônibus que fazem aí transporte intermunicipal. A gente pede que façam uma revisão e que vejam realmente o que está acontecendo e que tomem providência para que não ocorra algo maior naquela localidade, principalmente agora no período chuvoso.
Continua em discussão, em votação, aprovado por 12 votos. Próxima representação, passamos agora a representações.
Representação 80. Vossa Excelência, que envia a representação à Promotoria de Justiça da Infância e do Adolescente, informando sobre a ausência da disciplina de ciências para os alunos do Fundamental da Escola Municipal de Lavras Novas. Esses alunos estão prestes a concluir o ciclo básico de ensino e seguirão para o segundo grau sem concluir a disciplina por falha única e exclusiva da Secretaria Municipal de Educação.
Em discussão, com a palavra do Chiquinho de Assis.
Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, cidadãos presentes, sala de ouvintes, telespectadores. Senhor presidente, a comunidade de Lavras Novas está muito revoltada com esse fato. Os alunos estão formando o ciclo básico da educação fundamental 2, prestes a virem para o IFMG, para o Dom Pedro, Polivalente, para fazer o segundo grau, e vão ficar devendo a disciplina de ciências, senhor presidente. Isso é inadmissível. Para mim, do ponto de vista legal, um crime contra a infância e contra a adolescência. Porque um artigo da Constituição brasileira diz que toda criança tem direito à educação formal. E o município recebe recursos para isso. Nós acabamos de ler aqui hoje, ó, correspondência do Ministério da Educação informando a liberação de recursos destinado ao município. Então o Ministério da Educação continua mandando recursos para o município. Aí é muito fácil, eles querem dizer que não consegue o professor lá porque não acha professor de contrato. Se vire, se vire, é obrigação. Quem não aguenta entrega o cargo, fala: não consigo, não consigo administrar, estou entregando, tenha ética. Porque os alunos são os que menos têm culpa de qualquer questão relacionada à administração. Eles têm direito a estudar. Agora, senhores vereadores, imagine se fossem os filhos dos senhores. Um filho que vai formar a oitava série e não tem as ciências concluído. Vai ficar devendo? Ah, vai ficar devendo. Então vai voltar que dia para ter aula? E se a outra escola de segundo grau não aceitar o menino? Então é sério, eu estou denunciando isso agora no Ministério Público da Criança e do Adolescente. Espero que a doutora promotora abra uma ação civil para chamar os responsáveis, porque aí a coisa vai acontecer. Na hora que a justiça entrar, vocês vão ver como é que muda. Que essas crianças tenham aula de reforço de ciência agora até o final do ano, mas que não saiam da escola devendo essa disciplina. Então a gente está fazendo esse desabafo em nome da comunidade de Lavras Novas que nos procuraram. E estamos com o gabinete aberto para qualquer outra comunidade que esteja vivendo um assunto parecido com esse, que é a falta de professor. Obrigado.
Senhor presidente.
A palavra, a vereadora Regina Braga.
Boa tarde a todos os presentes, quem está nos ouvindo, assistindo, internautas, vereadores, servidores. Até recentemente também, Chiquinho, Miguel Bonet estava com o mesmo problema. Então, por entender também que inaceitável, né, a falta de professor dentro da sala de aula, e a alegação deles é que em período eleitoral não poderia contratar professor substituto, em caso de licença do professor efetivo, eu até fiz um requerimento, está para vir à casa os técnicos do RH da Prefeitura e também da Procuradoria Municipal, para nos explicar que lei é essa que só vale para o preto, né? Porque a gente não tem notícia que isso ocorra em Itabirito, Mariana, cidades próximas aqui, essa proibição da contratação de professor substituto em período eleitoral. Eles estão para vir à casa para nos explicar. E como eu tenho ido muito à Secretaria de Educação, e entre o que a gente tem discutido lá, essa pauta, parece que contrataram uma professora de ciências agora, palavras, né? Que é a professora Simone. Ela vai começar lá por esses dias. Mas é isso aí também para informar que está para vir a casa. Já tem a data, Beth? Eles já falaram a data? Do RH. É hoje? Para nos esclarecer, né? Essa absurda proibição de contratação de professor substituto em período eleitoral, porque eu acho que educação tem que ser prioridade em qualquer lugar do mundo, né? Então é isso aí, e dessa informação, que finalmente parece que vão enviar um professor de ciências, uma professora, lá para Lavras.
A palavra é vereador Chiquinho de Assis.
Então, vereador Regina, só se foi hoje, que ontem o secretário esteve lá, propondo uma das coisas mais absurdas, que é reunir as pedagogas e fazer um simulacro lá de aula de ciência para os meninos. As mães foram contra a fazer isso. Inclusive, o senhor me empresta o requerimento, a representação, para não falar que é coisa da oposição. Nós estamos aqui
com quase 50 pais assinando. Tudo assinadinho. Abaixo assinado é a comunidade de Lavras Novas. Né? Então, assim, eu vou até ler aqui, ó. Nós, pais dos alunos, sexto ao nono ano do ensino fundamental 2 da Escola Municipal de Lavras Novas, vimos por meio deste reivindicar um professor de ciências para essa instituição de ensino, já que nossos filhos se encontram sem aula dessa disciplina desde setembro, em função de uma licença à saúde da professora efetiva. Nossos filhos estão sendo prejudicados em relação à falta de um professor para lecionar a disciplina e estão perdendo conteúdos do último bimestre do ano letivo, que se encerrará no dia 14 de dezembro de 2016. Ressaltamos, diante do fato relatado acima, esperamos que as instâncias responsáveis pela educação em nosso município tomem providências urgentes para resolver este problema. Eu estou aqui, se chegar a professora lá, eu estou nem aplaudindo, não, porque não é que é obrigação, né? Eu vou até falar, até que enfim, secretário. Mas, tomara que a justiça agora, através do Ministério Público, possa agir de forma rápida. E eu peço, presidente, celeridade para encaminhar o Ministério Público, o assunto é para ontem, porque esses meninos vão perder o bimestre letivo.
Eu peço, vice-secretaria. Continua em discussão, em votação. Aprovado 10 votos, já tinha manifestado aqui, salientar a presença da vereadora Regina Braga, já até manifestou. Continuamos com os requerimentos.
É, representação ainda. Encaminhada à Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto, solicitando cópia do convênio da DOB com o BNDES, se refere ao Passo da Misericórdia. Vereador Chiquinho.
Continua em discussão.
Presidente.
Com a palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Senhor presidente, eu acho que é muito importante a Câmara estar acompanhando essa questão do Passo da Misericórdia. E aqui eu vou lembrar que no ano de 2012, o atual governo fez campanha eleitoral criticando o empreendimento do Passo da Misericórdia. Aí passou um ano e meio, parece que eles entenderam o que, que era o empreendimento e já mandaram um projeto para a Câmara à época, não sei se os senhores, né? A vereadora Regina estava na secretaria, mas que a Câmara aprovasse a liberação de um recurso de contrapartida. A Câmara aprovou. Depois, no ano de 2015, chegou aqui um projeto onde eles queriam anular a receita do SEMAI. Olha só, uma cidade que não tem saneamento básico. Eles queriam tirar recurso do SEMAI para mandar para a obra. Nós entramos com uma emenda. Contrário. Se quer tirar, tira do turismo. Tem empreendimento do turismo. Vai tirar do SEMAI. Aí o prefeito não sancionou, não fez nada com o projeto, nós aprovamos, mas mandou um recurso por outra via, que eu não sei nem qual que foi. Deve ter criado uma fonte de convênio, alguma coisa assim. E agora, nós queremos saber do BNDES que pé que está. Mas primeiro queremos ver o contrato, né? Porque quanto que o município tinha que passar, quanto que era o BNDES. E aí nós vamos fazer a mesma pergunta ao BNDES. Porque já chegou nessa casa um plano, aliás, um projeto criando um comitê gestor do passo. Mas um comitê gestor que surgiu de cima para baixo, não foi construído a quem deveria pertencer o equipamento daquele. Então nós já estamos questionando, já mandamos para o Conselho de Turismo, que deveria ser consultado antes de chegar à casa, está sendo consultado depois, porque nós respeitamos o Conselho de Turismo. Vamos também mandar para o Conselho de Cultura. Mas enfim, a gente quer saber agora como é que está. Mas não saber de boca, a gente quer saber de papel. Quer pegar esse contrato e ler esse contrato. Porque eu conheci esse contrato de perto quando fui secretário, mas agora não sei se teve aditivos, etc. Obrigado.
Importante destacar aqui que o... não chamo o representante lá da... da DOP, o... teve aqui, qual que é o nome dele?
Vandeir.
O Vandeir, ele falou também que ia entregar a obra agora. Que ele ia entregar no máximo até outubro. Nós estamos em novembro. Ele falou, não, vocês podem fazer, que com certeza nós entregamos a obra. A gente vê lá que está bem adiantado. Eu até te passando lá, um lado está pronto, por dentro também parece que está até pronto. Eu passei lá de fora e falei, Mas para ver essa questão de quanto vai ser entregue essa obra direitinho, porque foi prometido para a Câmara, poderia votar que entregava. Mas a gente espera que o mais rápido possível, que vai trazer muitos benefícios para a população de Ouro Preto. Mas eu voto a favor, Chiquinho, que é importante buscar todas essas informações. Continue em discussão, em votação, aprovado por 10 votos.
Convido quem quiser assinar para que assine conosco. Requerimento. Encaminhado ao prefeito para que o mesmo interceda junto ao setor responsável e nos informe quais os veículos e de quais secretarias ainda não receberam o mês de julho. E nos informe também se há previsão para o pagamento e qual o motivo do referido atraso, uma vez que veículos de outras secretarias já receberam o mês de julho.
Em discussão,
senhor presidente.
A palavra é a vereadora Regina.
Apesar de estar tudo muito atrasado, né, o pagamento dos prestadores de serviço, né, de transporte, mas pagaram julho. Mas alguns motoristas me procuraram que não receberam julho. Alguns motoristas, inclusive, já foram desligados. E, então, daí esse meu requerimento, porque uns receberam, outros não receberam. E se há previsão de pagamento, porque a maioria é pai de família, precisa de receber, trabalhar, prestar o serviço. Então, eu já procurei, né, o setor responsável, ficar de pagar a semana e não pagou. Eu estava até com esse requerimento aguardando o pagamento, mas não pagaram. Eu então estou entrando e oficializando aí para eles darem uma notícia para tranquilizar esses prestadores de serviço que estão desde julho sem receber.
Continua em discussão, em votação, aprovado por 11 votos.
Requerimento, adiar esse para quinta, por favor.
Vou retirar esse requerimento.
O próximo.
Passamos agora a requerimento de autoria de todos os vereadores.
Vereadores abastinados, requer a vossa senhoria, na forma regimental, após o vídeo plenário, que seja convidado a comparecer em casa legislativo, o senhor Vitor Romero de Araújo, engenheiro responsável pelas obras de infraestrutura do bairro Metalúrgico, distrito de Cachoeira do Campo, para prestar esclarecimento.
Em discussão,
presidente.
A palavra, vereador Dentinho da Rádio.
Muito importante esse boa tarde, primeiro rádio ouvinte, internauta, para ter presente.
Ele quer vir?
Vereadores.
Ele quer vir?
Não sei, eu estou só assinando junto, convidando para vir. Mas eu vi agora que mais cedo, que por falta de tempo hábil, não fizeram o PMDD, não é isso? PMG. Não fizeram o tempo hábil, a prefeitura, em tempo hábil, né? Não fizeram aí realmente a entrada dos papéis, que nós liberamos aqui 1,5 milhão para fazer o trabalho lá no Metalúrgico. Inclusive a senhora do Metalúrgico está ali, que ela é presente aqui, a dona Eva, né? Está ali. E entristece a gente, nós fizemos aquela liberação de 1,5 milhão aqui e a prefeitura não entrou com os papéis em tempo hábil, dona Eva, e não fizeram a arrecadação do recurso. Por isso que está aquela obra do jeito que está lá. Agora não tem também o projeto de ser feito, 28 milhões, que não será votado a princípio por essa casa, por esses dias. Foi explicado, né? Foi só no final, foi explicado só por quê? Porque vai deliberar para quais as obras serão feitas, né, esse recurso. Então, quer dizer, vocês vão ficar no tempo das chuvas tudo lá agora, naquele bairro, daquele mesmo jeito, porque faltou interesse. E aquilo que sempre o Wander falou aqui, né? O próprio Chiquinho, dentre outros, eu também falei. Falta de interesse da gestão em trabalhar em prol do povo. Tem uma secretaria de urbanismo, de planejamento, né, imbuída, uma pessoa imbuída para poder fazer esses contatos, fazer esses projetos, mandar para o banco, a arrecadação de recursos. Então, quem ficou no prejuízo, mais uma vez, o povo, porque a Câmara fez o papel dela, mas a Prefeitura não fez o papel dela em questão de entrar no tempo hábil com a papelada para poder fazer a arrecadação do PDMG. É lamentável.
Continua em discussão, em votação, aprovado por 13 votos. Passamos agora, eu não poderia deixar de participar, vou conceder agora 1 minuto de silêncio. A Lacite Tassi Ribeiro, a mãe do cachorrão aqui da Câmara, veio falecer na última quinta-feira. E vou conceder agora um minuto de silêncio em homenagem a ela.
Presidente, gostaria de pedir também para Vanessa, Vanessa de Cássia, que faleceu no sábado, foi sepultada no domingo.
Moreira?
Vanessa de Cássia Rodrigues, lá do Canavial.
Senhor presidente.
Nos mesmos termos também eu.
Nos mesmos termos para Dona Maria, lá de Santo Antônio do Leite, lá da Chapada. Depois eu passo os dados certinho.
Tá, ok. Nos mesmos termos também, presidente, a seguidora da Folha de Baeta. Depois eu vou pegar o nome direito e trazer. Acho que é Claudiana. Mas então vamos, nesse momento, conceder um minuto de silêncio e memória a essas pessoas.
Nos mesmos termos também eu vou pedir, mesmo um amigo meu lá da zona rural, o senhor Salúcio.
Salúcio?
É.
Tá, ok. Vamos conceder nesse momento, então, um minuto de silêncio em memória a essas pessoas, em nome da mãe de cachorrão, em nome da Câmara Municipal. Concedido um minuto de silêncio, nós temos, em primeiro lugar, nós temos aqui a tribuna livre. Novamente foi remarcado o senhor Cleito, procurador do município, e Felipe Vilera, gerente do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, esclarece sobre o assunto contido no requerimento 213/2016 da vereadora Maria Regina Braga. Não se encontram presentes mais uma vez. É outra coisa. Então, mas não se encontra mais uma vez presente o pessoal da prefeitura. Efigênia dos Santos Gomes, Efigênia Carabina. Nesse momento, antes de abrir a... Eu transformo a reunião ordinária em reunião especial e convido a dona Efigênia para já ir dando entrada ao plenário. Seja bem-vinda, Efigênia. Fique à vontade. Antes de... De Efigênia começar também, eu convido logo em seguida, a dona Eva pediu para a gente hoje aqui, para fazer o uso da tribuna sobre um fato que aconteceu em Cachoeira do Campo, pediu ao vereador Chiquinha, me comunicou, também eu acho como os outros não vieram, é duas por dias, eu tenho que consultar o plenário, dona Eva, mas por mim desde já é favorável para você fazer o uso da tribuna. Eu consulto os vereadores, quem for a favor permanece como está, quem for contrário se manifeste. Todos os vereadores foram a favor, então depois da Efigênia, já conceder 10 minutos para ela, em seguida também 10 minutos para você, para fazer uso da tribuna. Eu vou pedir licença agora, vou estar acompanhando a reunião, estou aqui do lado na sala, vou pedir o vereador Dentim, ou a vereadora Solange, como secretário, já que o Dentim também licenciou aqui, para presidir a reunião, vou estar aqui do lado discutindo a respeito do contrato, do plano de saúde do servidor com o doutor Gustavo. Tem que tomar uma decisão hoje, então eu estou aqui do lado, mas estou acompanhando a reunião, tudo, qualquer coisa, só me solicitar, estou aqui na sala do lado. Tá ok, vereadores? Peço ao vereador Dentim que assuma a presidência aqui, mas eu retorno até o final da reunião. Efigênia, seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde.
Fique à vontade, se precisar de algum tempo, se solicita ao presidente.
Eu agradeço a oportunidade de poder falar aqui. Eu queria só cumprimentar os vereadores, dizer para vocês que eu queria pedir para vocês um favor. O patrimônio histórico de Ouro Preto, o IFAM, teve aqui um tal de Benedito, que foi presidente do IFAM, e esse Benedito, no ano 2000, eu fiz um projeto, está aqui toda a cópia dos projetos, e esse Benedito queria que eu desmanchasse o segundo piso da minha casa, dizendo que é proibido fazer em Ouro Preto casa de dois andares, sendo que o IFAM está em dois andares, a Câmara Municipal, aqui na praça tem até três andares, né, gente? Então minha casinha está lá escondida lá no canto, não está aborrecendo ninguém, volta e meia esse IFAM vem aborrecer a gente. Então no dia 25 agora de outubro, eu fui até ao Ministério Público, chamada lá, que se eu não desmanchasse meu segundo piso, em 60 dias eu tinha que pagar R$150 mil de multa por dia. É brincadeira, né? Sendo que tem tanta coisa errada dentro de Ouro Preto, eu tinha que pagar R$150 mil de multa por dia. E isso está acontecendo não é com a Efigênia, não, é com um punhado de moradores de Ouro Preto. Inclusive, eu fiz um trato com o chefe do IFAM, novato que está aqui, e fiz um trato também com o Ministério Público, com o doutor... como que ele chama? Doutor Domingos. Eu disse para ele, doutor Domingos, eu desmancho minha casa assim, mas estou fazendo um trato com o senhor, eu assino embaixo. A hora que desmanchar o grande hotel do Niemeyer, que está aqui na Rua de São José e que é grande, destona do patrimônio, mas como foi o Niemeyer que fez, está lá bonitinho, ninguém fala nada. Falei, está aqui pertinho do senhor, olha o tamanho do grande hotel, olha as varandas do grande hotel, olha tudo que está ali no grande hotel, se aquilo ali é barroco. Eu disse para ele, desmanche também, ali na pé da rodoviária tem uma pousada ali novata, né? Que o doutor Benedito Tadeu disse que ia desmanchar a metade da pousada e está lá, e eles já fizeram até o resto. Então eu fiz esse trato com ele. E na hora que ele tirar o último tijolo do grande hotel do Niemeyer, ele pode chegar na minha casa que eu dou a chave para ele. E não vou me sentir Ouro Preto ainda mais e vou embora da cidade de Ouro Preto. Aqui no Antônio Dias também, o tal de Benedito jogou a casa do senhor José Afonso no chão, dizendo que estava destonando o patrimônio. Aí veio a sobrinha do Marcos Fortes, que era na época ministro da cidade, né, lá de Brasília, veio ela e construiu um hotel maior do que a casa do Zé Afonso. Só que o Benedito não atrapalhou, foi só a casa do Zé Afonso, não, atrapalhou a família do Zé Afonso também, que a mulher dele foi embora com a criança e não voltou mais. Tá? Então eu fiz esse trato com ele. Eu só queria pedir para vocês, vereadores, que eu não quero passar à frente das carroças, não. O boi é que puxa a carroça, então eu não quero ser ninguém acima do boi, não. Eu queria falar para vocês, vereadores, o seguinte. Eu desci a escada do IFAM, do Ministério Público, fui embora para minha casa. Não sei o que eles resolveram lá, não. Ficou lá o chefe do IFAM com o doutor Domingos. Então, não sei o que eles resolveram, não. Mas eu estou dizendo para vocês aqui, porque eu sou ouropretano, e como ouropretano, eu estou vendo que várias pessoas humildes estão sendo prejudicadas por causa de barroco, né? E eu acho que o maior patrimônio da gente é o povo. Tá? O maior patrimônio da gente é o povo. Então, está sendo prejudicado várias pessoas humildes de Ouro Preto. Não é só eu, não. Na minha rua tem um senhor que está cego e eles querem que ele jogue a casa dele no chão também. E não é assim, não. Eu acho que as pessoas têm que ter respeito pelas coisas que a gente faz. Não sabe quanto custa um tijolo, não sabe quanto custa uma telha. Eles não dão nada para a gente, não. Então, eu queria dizer para vocês, vereadores, se de novo esse IFAM mandar para mim carta mandando eu desmanchar minha casa... Eu vou a Brasília, eu vou a Belo Horizonte e vou pedir para tirar o título de cidade Monumento Mundial de Ouro Preto. E a gente não aguenta mais, gente. Esse título, ao invés de ajudar a gente, só atrapalha. Ajuda alguns da elite, mas a gente, né, só leva para a cara. Então, eu estou muito revoltada com isso. Tá? A carta que eu recebi foi a coisa mais imbecil que eu podia ver na vida. E queria pedir para vocês, vereadores... Já que nós temos uma Câmara Municipal, nós temos representantes do povo aqui, chama esse chefe do IFAM e dizer para ele que dê para as pessoas humildes que não têm dinheiro a oportunidade de ter um arquiteto público para poder fazer os projetos. Porque eu paguei R$1.500 de um projeto para depois eles querem que eu jogue minha casa no chão. Então é essa minha mensagem, tá? Dia 20 de novembro é dia do zumbi dos Palmares, né? É dia da consciência do negro. Mas zumbi não lutou só para negro, não. Zumbi lutou para uma classe de pessoas humildes lá em Palmares. Tá? E a gente, como representante do negro que a gente é, a gente queria também lutar para todos os ouropretanos que estão sendo prejudicados, que eu, me disseram que tem 100 projetos, tem 100 casas para ser desmanchadas em Ouro Preto. Isso é brincadeira. Tem 100 casas, tem 100 processos tramitando para poder desmanchar. Então, isso tem que dar o quê? Parâmetro para as pessoas, dar um arquiteto que possa fazer isso de graça para as pessoas. Hoje nós temos curso de arquitetura na universidade. Então, os próprios estudantes podem ajudar o povo a fazer. E é isso que eu queria pedir e queria dizer para vocês, que a gente fica muito triste como ouropretano. Minha casa não atrapalha barroco nenhum de igreja Nossa Senhora do Rosário, não. E eles disseram que é proibido fazer 2 andares em Ouro Preto. Então, tem muita casa aqui que não tem 2 andares, não tem, é 4. Aqui na praça mesmo, tem casa, tem 4 andares. Então, vai ter que desmanchar Ouro Preto inteiro, tá? Ouro Preto é lindo, maravilhoso, sou apaixonada com Ouro Preto. Mas eu espero que não aconteça com a gente o que aconteceu lá no Bento Rodrigues, não, gente. Eu fui lá no sábado, meu pai era do Bento Rodrigues, eu fui lá no sábado, criei coragem e fui. E voltei tão triste, que eu estou triste até agora, porque o que eu vi lá foi doído. Daí eu espero que as pessoas aprendam que o direito de ir e vir, o direito de morar, é de todos nós, não é só do rico, não. Então fica aqui meu pedido, se vocês puderem pedir para o chefe do IFAM vir aqui, dar uma explicação, poder dizer para a gente o que, que a gente pode fazer, né? Porque está aqui o projeto, tudo assinado e carimbado, a prefeitura assinou autorizando, lá em Belo Horizonte assinou autorizando, tá? Em Brasília assinou autorizando, agora de novo chegou outro chefe de IFAM aqui mandando a gente desmanchar, é brincadeira. É só isso que eu queria falar, agradeço o espaço e gostaria que vocês, como representantes do povo, se puderem fazer isso com carinho, porque isso aí é perseguição gratuita no povo de Ouro Preto, tá, gente?
Pode ficar aí fechando um pouco. Tá aí as indicações da nossa cidadã, Gênia Santos Gomes. Responda assuntos aí. Do Ivan. Superintendente regional aí, doutor Leonardo Barreto de Oliveira, autorizando, né? Interesse. Então, nós estamos aqui recebendo, acolhendo, pedir que tirem a cópia para que a gente possa depois analisar com a comissão aqui da Câmara. Sim, para que nós possamos analisar com a comissão e ver o que pode ser feito aqui na Câmara, em prol de ajudar essas pessoas mesmo. São 100 edificações que estão aí realmente embargadas pelo IFAM. Se for colocar minuciosamente a situação de Ouro Preto, se for colocar minuciosamente a colocação, a situação de Ouro Preto, dos bairros, como cresceu desordenadamente em alguns locais aqui, tem que desmanchar com Ouro Preto inteiro e mandar todo mundo embora. Fazer a nova Ouro Preto, então. Uma cidade satélite, então. Agora, já era para ter dentro da prefeitura uma secretaria de urbanismo, né, arquitetura, para ajudar as pessoas menos favorecidas. E outra coisa, quando vai até falar, eu gosto de usar as palavras que é boa e positiva, eu gosto de usar. Ele sempre fala lá em Itabiri, você começou a cavar um terreno, chega um fiscal, você tem um projeto desse aí? Quem que autorizou? Tem, não tem? Aí ele vai orientar como é que faz o projeto, a prefeitura dá o apoio e tudo. Pega uma cidade organizada. Então, quem paga o pato, sempre é o menos favorecido. É por isso que tem que ter representantes mesmo do povo, que luta para trazer isonomia de direito ao cidadão de bem. E para uns todos pode, para os amigos, né, tudo pode, para os inimigos, ou para, que eu não, para aqueles que eu não conheço, é o vigor da lei. Quantas obras aqui, que realmente pessoas que têm a situação melhor foram feitas e até hoje não tem problema nenhum? Ela fez o projeto, pediu permissão, mas por que não tem orientação? Então a Figênia, com certeza, cobrando isso aqui, né, o próximo prefeito, a próxima legislatura, os companheiros que estão aqui, vamos repensar, ver o que pode ser feito a secretaria para poder dar uma demão, uma força a essas pessoas que não têm condições. Né? Continua aberta a palavra. Então, Figênia, pode fazer suas ponderações finais?
Eu só gostaria de dizer o seguinte, o Benedito Tadeu, quando foi diretor do IFAM, ele me prometeu que daria para mim as telhas para me cobrir minha casa. Até hoje não chegou nem um caco de telha na minha casa, não. Quando eu fui chamada no fórum por um juiz que já foi embora, doutor Marco Antônio, doutor Marco Antônio perguntou na frente dele se ele tinha conseguido as telhas para mim. Ele disse, não, eu vou dar as telhas da igreja do Pilar para dona Efigênia. Se as telhas da igreja do Pilar não serviu para cobrir a igreja, vai servir para minha casa. Eu disse para ele, guarda para você, quando você morrer, põe em cima do seu caixão, porque aí não vai chover em você. Comprei as telhas com sacrifício e cobri minha casa. Agora, depois de 14 anos, volta de novo a mesma novela, eu já estou cansada. Tá? E eu não vou sair de Ouro Preto porque um chefe de fã vem lá de fora, manda na gente, depois pega a trouxinha dele e vai embora. Ouro Preto é uma galinha de ovos de ouro. Eles vêm, pega os ovos, mata a galinha e deixa só ossos para a gente. Chega disso.
Ok. Peço o vereador de Codemos, vereador Paquinha.
Muito obrigado, gente, pela...
E ter aí o apoio à saída da nossa cidadã, Virgínia Santos Gomes, mais conhecida Virgínia Carabina, da plenária. Eu retorno para a reunião. Dona Eva, vai falar ainda, dona Eva? Sim, dona Eva, então, eu peço que dê entrada em Codemos junto com Paquinha, a senhora Eva, que vai falar sobre o bairro metalúrgico, situação na Cachoeira do Campo. Bairro metalúrgico, Cachoeira do Campo. Está sempre aqui lutando pelo bairro Cachoeira do Campo, metalúrgico. É lamentável, né? Poderia ter resolvido já essa questão do bairro metalúrgico. Dona Eva, a senhora fica à vontade. Tem a senhora 5 minutos, precisar de mais 5. A senhora pode expor, porque a gente já conhece a situação e tem que vir para cobrar mesmo, porque se ficar parado...
Boa tarde para todos.
Não consegue.
Eu vim aqui hoje, não foi especificamente por causa do metalúrgico, não. Foi um episódio... Um episódio que aconteceu lá no, em Cachoeira do Campo, que no mês de julho de 2014, eu fui na Orotran e fiz um pedido de uma faixa de pedestre na Praça Benedito Xavier, em Cachoeira. Aí, bom, passou 2014, passou 2015. Quando fui no final de 2015, eu voltei lá. Aí mais rolo, mais mentirada. Eu cheguei na Orotran em 2015, procurei saber do negócio que eu tinha pedido lá. Aí falaram comigo que era lá na Posturas. Aí eu fui para lá. Fui lá na Posturas, quando chegou lá, aí eles conversaram lá, cochicharam lá. Aí uma moça saiu de lá e veio cá para Orotran. Eu vim para a porta ver para onde que ela ia. Ela veio cá na Orotran. Só que fizeram um rolo lá e falou assim, ah, ele tá, o negócio está lá na Orotran. Aí eu já fiquei com raiva e fui embora para casa. Aí quando foi agora em março de 2016, eu mandei fazer umas fotos para... Aí mandei fazer umas fotos, vim aqui, participei da reunião do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, sobre esse assunto da Praça Benedito Xavier, porque lá tem muita criança que estuda e as crianças estudam na escola, ao lado do supermercado Pedrosa, e vai fazer educação física lá em cima, na Padre Afonso, lá de cima. Então aquilo ali fica um formigueiro de criança. Oi? Aí fica um formigueiro de criança lá, atravessando para lá e para cá. Eu vi o problema sério para acontecer. Aí vim aqui, fez a reunião, conversou direitinho, tal, tal. Aí a pessoa que... Depois eu liguei. Liguei para a pessoa responsável pela reunião aqui do conselho. Ah, já está resolvido, está com a guarda. Já foi para a guarda a ordem para fazer a faixa de pedestre lá. Aí o que aconteceu? Ficou do dia 3 de março, ficou do mês de março até agora. Quando foi agora dia 31 de outubro, uma criança foi atropelada na porta, lá no dito lugar. Atropelaram um menino lá, um menino de 11 anos, ele mora em Amarantina, e quebrou o dedo do pé do menino. E eu fiquei revoltada demais. Gente, aonde que estão essas pessoas? Onde que estão essas pessoas? Por exemplo, está na mão da guarda. Que responsabilidade tem essa guarda, gente? Não tem noção das coisas, gente? Presta atenção. Se uma criança está atravessando, a criança, um bolinho, um montinho de criança, eles não vão prestar atenção no que vem de lá ou quem vem de cá. Os motoristas que têm que ter consciência onde que estão dirigindo. E o que acontece? Ah, agora a criança está lá em época de provas, de término de aula, está lá de dedinho quebrado. Por quê? Porque a guarda guardou o papel bem guardado e não tomou conhecimento das coisas. Não, agora, gente, eu acho, diz que a prefeitura passou um ano sem dinheiro. Antes da crise, a prefeitura estava sem dinheiro, veio a crise, está sem dinheiro, acaba a crise, está sem dinheiro, acaba o mandato, está sem dinheiro. Eu acho, no meu pensar, se tirasse 20 centavos no salário de cada funcionário público da prefeitura, dava para pintar umas várias faixas, ainda sobrava dinheiro. Não faz nada porque não tem dinheiro. Será que o funcionário da prefeitura está sem alimento esse tempo todo? Está sem dinheiro? Está sem viagem? Está sem nada? É só conversa, gente. Chega de conversa. Chega de rolo. Eu acho que a guarda municipal não deveria fazer isso. Eu me informei, assim me falaram, que passou para a guarda a ordem de fazer a faixa, colocar a faixa de pedestre lá. Agora o menino, bom, aconteceu isso com esse menino. Quando eu fiz esse requerimento dessa faixa, não tinha ninguém meu lá. Não tinha parente meu nenhum estudando lá. Agora minha netinha estuda lá. Se a Deus o livre, se acontecer com a minha neta, com certeza que o processo para os responsáveis vai acontecer. Vai ter que fazer um danos morais nesses responsáveis, aprender a viver. E dar valor no ser humano. O ser humano está pior do que cachorro. Se matar um cachorro, Nossa Senhora, é capaz de ir para a cadeia. Agora, um menino pode se quebrar, um ser humano pode acontecer, não vale nada. Gente, o ser humano é uma coisa, um dom de Deus, uma obra de Deus. Eu fiquei muito revoltada, revoltadíssima mesmo, por saber que uma coisa tão simples, tão fácil de se realizar, ficou igual está na foto, 3 do 3, até agora, no 31 do 10, nada de resolver. Para completar, apareceu esse menino aí com esse problema. O mesmo acontecer com aquela travessia ali em Cachoeira, que é a BR. Enquanto a população de Cachoeira não acordar e não começar a fechar a BR todo fim de semana, ainda vai matar gente ali, porque a gente tem que contar. A gente fica ali, ó. Eu já fiquei mais de 30 minutos aguardando para atravessar aquela BR ali. O que que acontece? Tem que contar com a boa vontade dos caminhoneiros, dos ônibus, que é os carros grandes, porque carro pequeno não para, está sempre apressado. Então, a população de Cachoeira e da região tem que se conscientizar e começar a fechar a BR para que não aconteça mais coisas igual aquela travessia da BR ali. Quando começar a fechar a BR todo fim de semana, quem sabe as autoridades acordem. É demais, gente, é brincar demais com o ser humano. Não tem condições. Esse aí é o meu protesto. É a minha revolta. E outra, sobre o metalúrgico, Dentinho, eu já coloquei nas mãos da justiça divina. E só a justiça divina vai poder, porque ele está vendo tudo, ele sabe tudo, que de blá, 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 de diz que me diz, de mentira, a gente já está cansado. Então, deixa o metalúrgico nas mãos da justiça divina, para ver o que que ele vai fazer por nós, que só ele pode. Nós não podemos mais pelejar. Muito obrigada, viu?
Tá bom, dona Eva, está aí. Vai lá, vereador Chiquinho de Assis. Fica para ficar na
frente. Parabenizar, dona Eva. É só fazer uma reflexão rápida aqui. Porque nós tivemos lá em Cachoeira uma audiência pública eleitoral. Que a Assembleia fez aquela audiência para tentar buscar voto. O cidadão lá até que perdeu a eleição. prometendo que ia resolver Cachoeira para aquelas eleições. A questão da travessia. Deu o quê? Deu em nada. Na BR, né? Na rodovia Pedro Aleixo. E aí, aonde Dona Eva está mostrando, que é na pracinha ali, frente ao supermercado Pedrosa, Praça Benedito Xavier, além dela ter vindo no Conselho de Transporte e Trânsito, dela ter ido no Orotran, nós também apresentamos aqui uma indicação, a pedido da Dona Eva, foi aprovada, todos os vereadores, vários assinaram, e não deu em nada. Agora, o governo deixou o metalúrgico do jeito que todo mundo viu. Não conseguiu nem buscar o dinheiro de empréstimo. Aí ficou iludindo lá com esse dinheiro agora dos 27 milhões que a Câmara arrumar. Mentira pura. Mentira. Mariana, que já aprovou esse projeto em setembro. Eu tive com o prefeito Dula na sexta-feira. Em setembro, Mariana aprovou esse projeto dos royalties. Não chegou até hoje dinheiro. O Du já entregou, falou, não vai vir esse ano. Não vai vir. E aí, o governo gasta mais de 2 milhões com essa empresa que chama-se Sabre, salvo engano. É Sabre, Silvio? O nome da empresa é Sabre? Sabril. A Sabril que saiu tentando fazer milagre aí em época eleitoral. Né? Jogando asfalto para tudo enquanto é canto. Mais de 2 milhões. Mas não tem um recurso para fazer aí uma faixa de pedestre elevada na Praça Benedito Xavier. Então, esses são os desmandos. Esse é o lugar que nós estávamos e que nós esperamos agora que nos abra uma oportunidade de futuro. Por isso é a responsabilidade de como nós vamos avaliar o novo orçamento que está nessa casa, senhores vereadores. Porque, no meu entendimento, é um orçamento superfaturado que só vai prejudicar o próximo prefeito. Meu entendimento. Então vamos ter clareza nas nossas ações, porque senão pequenos gestos como esse podem ficar prejudicados. Obrigado.
Vereador Gugu, com a palavra.
Só rapidamente, aqueles que nos ouvem, a Dona Eva traz uma foto aqui, que é o retrato de uma cidade sem planejamento. Né, Dona Eva? Em qual momento se discutiu o trânsito em Cachoeira do Campo? Qual intervenção foi feita para que fosse esse impacto fosse pelo menos minimizado? Ou que efetivamente fizesse uma reorganização do espaço urbano? Hora nenhuma. É isso que nós sempre dizemos aqui, a administração pública tem que ser encarada, né, e tem que trazer soluções, tem que apontar soluções. Nada disso foi feito. E nós ficamos aqui, Dona Eva, como a senhora passando raiva, e o pessoal fazendo raiva na gente, na população. Não, mas só tem que almoçar, Dona Eva, senão aqui estava todo mundo morto já de fome, de tanta raiva que fizeram na população, né? Então é isso, este é um retrato de uma cidade, de um distrito, no caso aqui, sem planejamento urbano. Quando é nesses 4 anos que isso foi pauta de discussão pelo Executivo? Não, só a população, através de nós aqui, levantando as demandas, e nós também, na luta pela mobilidade urbana. Não é isso? Então, infelizmente, fica aqui também, Dona Eva, todo o nosso repúdio em relação a este caso, não somente Cachoeira do Campo, mas principalmente nos principais pontos de aglomeração, tanto de pessoas quanto de veículos aqui na nossa cidade.
Com a palavra, vereador Nicodemos.
Dona Eva, deixando aqui sua reclamação, Figena também, antes aqui reclamando, tantas coisas, dando reclamação, e os vereadores têm pedido, né, durante esse mandato aí, Deus lá de trás, faixa de pedestre, Dona Eva, faixa de pedestre, quebra-mola. Nossa, o que aconteceu nos bairros nossos aqui, no Alto da Cruz, vários lugares pedidos. O prefeito não deu ideia, né, para essa casa aqui, para os vereadores, infelizmente, desse jeito, né. É, problema seríssimo. Lixeira, tanto reclamação, lixo na rua, para todo lado. As lixeiras, deu lá de trás, lá a gente foi na prefeitura, o secretário falou, não, tem que licitar as lixeiras até ontem. Nada aconteceu e terminando o mandato não vai acontecer, né? Pelo que a gente vê aí. Então, tanta reclamação. O povo parece que já, né, até desistiu de reclamar um pouco. Hoje de manhã, o Dentinho, presidente, falar de uma vez aqui, que do Moça Queimada me ligou, encontrando todo mundo sem água. Moça Queimada sem água. Moça Queimada é aqui de agosto, né? Rua do Ouro, próximo ali, né? Rua Nacional das Graças. Sem água, de manhãzinha. A pessoa só amanhecer na casa da senhora sem água. Problema sério isso. Então é isso aí. Não aconteceu e eu acho difícil de acontecer. Nesse mandato aí eu acho difícil, né? Mas quem sabe o governo ainda resolve. Coisas mínimas, poucas coisas, né? Quem sabe ele ainda resolve e manda dar uma olhada lá nessas faixas ali que precisa, tanto precisa ali.
Deixa eu falar com o senhor. Aqui, presta bem atenção na palavra que eu vou dizer. O empresário, quando ele monta uma empresa, ele coloca pessoas para ajudar ele, porque um empresário não comanda uma empresa sozinho. Mesma coisa é um prefeito.
Perfeito.
Seja os anteriores, seja o atual, seja o próximo. Ele coloca pessoas para resolver as coisas para ele. Porque não tem como um prefeito estar no município como o município de Ouro Preto, está lá em que é. O que está faltando é interesse dos funcionários, porque só sabe mentir. Eu já fui em várias secretarias, né, aí, só cada lugar mente melhor que o outro. Fala muito bem, trata muito bem, mas é só mentira. E nada sai coisa de valor. Agora, no caso do prefeito, ele não pode estar em todas as obras, ele não pode estar em todo lugar. Ele coloca pessoas, as pessoas que é colocada recebem um bom salário, tem que ter responsabilidade para poder fazer as coisas direito, porque não tem como. Não existe um funcionário, não existe um prefeito, não existe o governador, não existe o presidente, não existe o prefeito, não existe um empresário que dê conta de resolver tudo sozinho. Tem que ter pessoas de responsabilidade. E o que faltou muito nessa gestão de Zé Leandro, que é uma boa pessoa, não tenho nada contra o doutor Zé Leandro, o que faltou muito foi a responsabilidade dos funcionários dele. Ele está pagando aí, muito sem receber, vai lá, pega o dinheiro. Não faz nada. E o povo é que sofre. Igual naquela postura. Eu fui várias vezes naquela postura, que não resolve nada. Só sabe mentir. Então, o que acontece é isso.
Dona Eva, é o seguinte, o governo não tem como atender todos os pedidos.
Não,
né?
Tem.
Aqui são 15 vereadores, 15 indicações por semana, né? São muitas indicações, mas pelo menos prioridade, não. Tinha que procurar, conversar, entender. Eu vou aqui. Fazer isso aqui, não posso fazer isso, isso, mas
não, senhor,
vou
presta fazer... atenção, agora o vereador está fora.
É, poderia
tô falando
ser.
Do povão, não, os funcionários, são secretários,
eu tô dizendo do governo. É quem faz
são
o governo.
Secretários, é. São os funcionários aí que é. Trabalham. Não estou falando, agora não é os vereadores, não, agora é o povo que trabalha para a prefeitura, os funcionários do prefeito.
É, pois é, mas entendeu? Eles estão sabendo o que tem que fazer, eles sabem,
agora,
pedido. O povo,
agora,
a reclamação
presta
do
atenção,
povo.
Eu tenho muito medo da história, porque concursado não é mandado embora. Eu tenho medo da novela continuar a mesma coisa. Concursado não se manda embora, né? Continua. Esse é o perigo todo.
Mas é, não está fazendo muita coisa, mas infelizmente não quis, né, André?
Fazer o quê, né? Esse é o perigo todo, porque os concursados não se sai não sai do serviço, né? Então.
Continua a discussão? É, dona Eva, dona Eva, a senhora pode fazer as ponderações finais da senhora, então? Viu? Pode fazer as ponderações finais.
Eu agradeço a todos e peço desculpas, mas essa história do menino ser atropelado na porta da escola, isso aí é doído, porque alguém já tinha visto que ia ter problema, e aconteceu. Né? Só passou um tempo. Obrigado.
Eu agradeço a presença da senhora mais uma vez aqui, né? Corajosa a senhora Eva. Sempre buscando, trazendo informações, lutando pelo distrito de Caxias do Campo, pelo bairro Metalúrgico e para outras demandas que aparecem lá, né? Parabenizar a dona Eva por isso. Eu peço Nicodemos e o Paquinha que dê o apoio para a saída da senhora Eva aqui do plenário. Voltando agora então para a reunião ordinária, peço a Solange que faça a chamada intermediária.
Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga. Dentinho da Rádio.
Presente.
Zé do Binga.
Presente.
Zé Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Paquinha.
Presente.
Maurílio Zacarias. Nicodemos.
Presente.
Solange Estevam. Presente. Tiago Mapa. Wander Albuquerque.
Presente. Ok, havendo ainda quórum aqui, né? Voltamos à reunião ordinária. Palavras de oradores, Itamar, que está aqui agendados para hoje, que fizeram as inscrições. Chiquinho de Assis e Alisson Gugu. Com a palavra, então, por 7 minutos, Chiquinho de Assis. Precisar mais 3 minutos.
Senhor presidente.
Não só Chiquinho, pai.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria usar aqui da minha palavra minutos. De orador, primeiramente. Bora, Temer, de novo. E vou fazê-lo, presidente, até o momento que a gente perceber que os direitos são para todos nesse país. A gente está vivendo um país onde todos se juntam para tentar crucificar uma cor partidária, um partido político e fecha o olho para o resto. Não dá. Para parabenizar, sobretudo, as ocupações e dizer para aqueles apoiadores do golpe. Saiu ontem um parecer da consultoria do Senado mostrando que a PEC 55 era inconstitucional. Inconstitucional porque mexe em garantias pétreas da Constituição. Essas garantias que não podiam ser alteradas. Uma delas é o direito livre ao voto. Como assim? Mas a PEC não estava mexendo no voto. Mas quando vai fixar um teto? Durante 20 anos, significa cerca de 5 legislaturas. Significa que os próximos presidentes não vão ter o pleno direito de mexer no orçamento como acham que devem. Vão engessar as próximas administrações. É como se tivesse uma lei aqui no município que o prefeito Júlio Pimenta, na hora que entrar, não pode mexer no orçamento, não. O orçamento tem que ser do jeito que o outro deixou, porque já tem os tetos de tudo aonde que se quer chegar. Não vai poder aumentar o investimento em educação, se ele achar que deve, ou aumentar o investimento em saúde, ou aumentar o investimento do servidor. É isso que estão buscando fazer com o país. E não podemos deixar que o Planalto jogue aluno contra aluno ou sociedade contra aluno. Com essa desculpa esfarrapada do Enem. Se quisesse fazer Enem, quantos prédios públicos estavam vazios? Quantas escolas municipais e estaduais estavam vazias? Agora, o mais irônico de tudo é para que, que a pessoa faz Enem? É para entrar na onde? Na universidade. Se a universidade vai estar sucateada, sem laboratórios, sem professores sendo pagos como deveriam, sem bolsa alimentação, porque vão cortar, sem bolsa transporte, porque vão cortar, sem bolsa estudo, porque vão cortar, sem bolsa de pesquisa, porque vão cortar. É essa universidade que o cidadão quer entrar? Tem esse tipo de reflexão. E, senhores vereadores, o movimento das ocupações estão cobrando a participação dos senhores vereadores. O movimento da ocupação está cobrando o envolvimento do vereador de Ouro Preto nos interesses da educação pública. Os senhores devem ter recebido uma carta aí que chegou. Ontem eles estiveram aqui na FAMOP. Nós temos que nos envolver. Temos que nos envolver. E volto a dizer, se o município de Ouro Preto tivesse tido ocupações durante esses 4 anos desse governo horroroso que nós tivemos, muita coisa tinha mudado. O pouco que o Pereira conseguiu foi quando o povo ocupou a BR. Será que se os moradores do Metalúrgico não tivesse ocupado a BR, a obra já não tinha saído? Será que os moradores do Leite, se não tivesse fechado a parte ali, ó, perto do Bandeirante, travado tudo, as obras da Chapada não tinham saído? Quando o Coelho fechou a rodovia, saiu os quebra-molas. Então o país tem que ser um país de ocupação, sim. Só não vai ocupar quando a coisa estiver funcionando. E as pautas são muitas. Não tem que sacrificar congelando investimento em benefícios para o cidadão num país que está voltando agora bilhões e bilhões de dólares da corrupção. Os caras vão lá, saqueiam a máquina pública, pagam propina para tudo, recebem propina, botam na conta de partido, no bolso de não sei quem, e agora para moralizar o país vai ter que congelar os investimentos. Vai ter que investir menos na educação, vai ter que investir menos na saúde, para ter cada vez o cidadão mais ignorante. É isso que eles querem. O cidadão cada vez com menos poder crítico para questioná-los. Então, por isso que eu apoio as ocupações. E que está sendo um show. Muito cidadão brasileiro, muito cidadão europeu, se for para as ocupações, vão aprender muito. As palestras que estão tendo lá, os professores que estão presentes lá, a discussão política que está sendo feita lá, muito mais maduras vezes que discussões políticas que são feitas em casas legislativas, estão sendo feitas nas ocupações. Então apareçam, apoiem. É o futuro da educação, se não é do seu filho, do seu neto, é do seu vizinho, seu amigo, é do amanhã. E o Brasil precisa de educação para ser um país forte. E por último, eu gostaria de parabenizar todo o movimento MAB, que é o movimento dos atingidos por barragem. Fez um evento na Arena Mariana, sexta, sábado. Gostaria de parabenizar os moradores da resistência de Bento Rodrigues, de Paracatu, Ponto Gama, os atingidos desde Regência, Barra Longa, que estiveram presentes em Mariana. Eu estive lá, estive no evento da Arena, estive no evento da Escola do Bento, estive no jornal A Sirene. O jornal A Sirene é um jornal que está contando que outros jornais não contam a realidade dos atingidos. Quem tiver a oportunidade, leia o jornal A Sirene. Leia o jornal A Sirene para entender o que está sendo a realidade de quem foi atingido. E dizer, sobretudo, que o jornal A Sirene não é um jornal que trabalha pelo desemprego, não. É um jornal que trabalha pelo emprego, mas com responsabilidade. Isso é fundamental. Tem gente que quer emprego a qualquer custo aí, ó. Que garantia que nós temos hoje de que o que sobrou da barragem está seguro? Precisamos ter esse tipo de garantia, senhores vereadores. Há centenas de barragens inseguras em Minas Gerais. Eu não sou contra a mineração, não. Eu uso celular, eu tenho computador, eu preciso da mineração. Eu sou de Minas Gerais, eu sou mineiro. Mas eu preciso de uma mineração com responsabilidade. Ou uma mineração ainda aos moldes da que fazia no século XVIII, onde subia todo mundo para uma serra aí para minerar, a montanha caía, matava todo mundo. É isso? Será que não valeu a pena esses anos e anos de investimento na educação? Nós temos uma das escolas de Minas mais antigas da América. Será que esse conhecimento produzido lá dentro não pode ser absorvido por essas empresas? Ou a empresa não está querendo pôr a mão no bolso? Então são as perguntas que ficam, e eu parabenizo a todos aqueles que lutam por garantia de direito. Finalizando aqui, presidente, rapidamente, só queria ler mostrar um tema interessante aqui, que as pessoas não se atentam para isso, que diz respeito ao dia a dia do atingido em Mariana. Aqui, ó, a gente percebe o cartão. Todo mundo fala assim: ah, aquele atingido da Samarco lá, os caras não tinham nem cartão, agora tem cartão que a Samarco deu para ele comprar. Aí vem aqui, ó: definitivamente não recebemos cartões Policard. Aí eles fizeram uma nota interessante: direito de entender Policard. É é o cartão que foi destinado aos atingidos. Então são verdades como essa que estão nesse jornal A Sirene, que vocês não vão encontrar em nenhum outro jornal. Porque bater de frente contra o grande capital tem que ter coragem. Tem que ter liberdade, soltura. Ditado popular não pode ter o rabo preso. Quem tem rabo preso não bate de frente. É isso. Parabenizo aqui os professores do curso de jornalismo, os alunos que estão ensinando o que é fazer o verdadeiro jornalismo. Obrigado, presidente.
Não tem mais nenhum inscrito de palavra de orador. Eu gostaria só de convidar os vereadores e a plateia presente, rádio ouvintes, que está aqui, aproveitar a audiência da província, da Real, da Sideral, bem através da internet, e os demais que estão aqui presentes. Haverá uma cavalgada beneficente, dia 13, domingo que vem, no distrito da Chapada, convidando todos os cavaleiros amazonas e a todos aqui presentes. Sairá do posto de Saramanha, de gasolina de Saramanha, às 10 horas. E essa cavalgada beneficente é para ajudar a comprar uma cadeira de rodas motorizada a uma pessoa que necessita muito desta cadeira. Então quero convidar os vereadores para levar os familiares que eles puderem. O Wander, que é um criador de mula da região aí, né? Então, com certeza, poder juntar a turminha, levar lá. E já haverá show com a dupla Carlinhos e Rafael, e a dupla Eli e Anderson. Né? Haverá leilão para ajudar também nessa cavalgada beneficente da compra dessa cadeira de rodas motorizada. E o almoço, preço Natal do ano passado, R$7,00. Dá para comer à vontade, viu, Sandro? Vai encher a marmita mesmo, você que gosta muito de alimentar, que Sandro é bom de boi. Olha lá, R$7,00 só, barato. Então, quero convidar a todos aí nessa cavalgada beneficente. Vamos ajudar essa pessoa a poder locomover melhor aqui dentro da cidade de Ouro Preto. Às vezes é do bingo, doutor da saúde, pode ajudar a arrumar uma cadeira de roda aí motorizada, tem seus contatos, né? Dá uma força para nós aí, né? Essa pessoa precisa muito, mais barato pelo menos. Precisa muito, viu, Zé Domingo, essa pessoa. Vou te falar quem que é, porque carece, não. Não tem nada mais a tratar aqui. Vou pedir a Solange que faça a chamada final.
Alisson Gugu. Riquim de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga. Wander Albuquerque.
Presente.
Quintim da Rádio.
Presente.
Wander. Zé do Binga.
Presente.
Zé Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Paquinha.
Presente.
Maurílio Zacarias. Nicodemos.
Presente.
Solange Estevão. Tiago Mapa. Dentinho da Rádio.
Presente.
Solange Estevão, presente.
Só para falar como é que Ouro Preto é engraçado, né? Nesse momento, na frente da Casa da Ópera, está Gustavo Lima, Paula Fernandes e Michel Teló gravando para o Multishow. Meio da rua, parou tudo.
Certo.
Agora, quem liberou? Será que vai ter um centavo para a Casa da Ópera? Que está pelejada, precisando de ajuda? Fica aí a pergunta no ar.
Verdade.
Ouro Preto precisa voltar a ter dono.
Quem liberou? É verdade, boa pergunta. Quem liberou? Nada mais a tratar. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do povo de Ouro Preto, declaro encerrada.
Corre lá, gente. Chega no meio da gravação.
A 69ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Tenham todos uma boa tarde, boa noite, na graça de Deus.